Então diz assim o Senhor, livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, aonde multiplicai-vos aí e não vos diminuai, diminuais. Né? Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Versículo 19. Porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, diz o Senhor. Somente até aqui por enquanto, vamos orar. Filho de Deus, Altíssimo Senhor, Filho de Deus, Rei que domina sobre as nossas almas, Rei que domina sobre as nossas vidas, Senhor de toda a terra, Pai, chegou a hora, Senhor, de nós ministrarmos, Senhor, a Tua santa e maravilhosa palavra, Senhor. Vem sobre nós, Altíssimo Deus. Revela-te a Tua igreja agora, revela-te a este povo, Senhor. Enche-nos com Teu Espírito Santo mais uma vez, Senhor, como nós clamamos aqui, Senhor, neste dia, Senhor. Pai, fala aos nossos corações, aos nossos ouvidos, Senhor. Pai, fala, Senhor, à nossa alma, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu Te peço, Senhor. Oh Deus, toca nos meus lábios, Senhor. Sopra nos meus ouvidos a Tua palavra, Senhor, mexe nas minhas emoções, Senhor, para que nós sejamos edificados por Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu Te peço, pela Tua misericórdia, meu Senhor, me usa agora, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém. Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Irmãos, nós vemos aqui o profeta Jeremias, né, expondo uma sentença de Deus ali para o povo de Israel. É, a Bíblia diz, né, Jeremias certa vez disse na sua própria palavra, se não me engano, no capítulo 23, ele disse assim, no capítulo 33, ele disse assim, por 23 anos eu profetizei né, a respeito da desobediência do povo de Israel nesta terra. Então Jeremias, irmãos, era um homem usado por Deus e que profetizava já há muito tempo a mesma palavra. Profetizava ali, né, no meio do povo de Israel, a necessidade do povo se converter ao Senhor, do povo abandonar ali as suas iniquidades, do povo abandonar ali o culto a deuses estranhos, para que estivessem ali se achegando ao Senhor. E a palavra de Deus, dada através do profeta Jeremias, era sempre a mesma, né? Arrependei-vos, né? Arrependei-vos, porque virá a ira de Deus sobre a vida de vocês, né? Por conta de tudo aquilo que acontecia no meio daquele povo, naquele instante, naquele momento. E nós devemos compreender, irmãos, que o nosso Deus, ele não tem intenções no seu coração, conforme ele mesmo disse aqui, né, na sua palavra, quando ele disse: bem sei os meus pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. O nosso Deus, a intenção do nosso Deus é sempre abençoar. O nosso Deus não quer castigar, o nosso Deus não quer destruir, o nosso Deus, ele não quer, né, fazer com que as pessoas sofram. Muito pelo contrário, nosso Deus, ele é refúgio bem presente na hora da angústia. O nosso Deus é aquele que quer que as nossas vidas sejam, né, sejam vidas que tenham a abundância do Espírito Santo de Deus, para que nós tenhamos a paz. A paz tão desejada e tão necessária para nós neste mundo, irmãos, sabe? Nós necessitamos de Deus para viver neste mundo em paz, porque só Jesus tem a verdadeira paz para as nossas vidas, e nós só vamos encontrar esta paz em Jesus. Não adianta você tentar ir para lá, você tentar ir para cá, você tentar, né, alcançar ali coisas que supostamente vão te trazer alegria e refrigério, porque, né, aquele que não alcança as coisas que são de Deus através de Jesus, jamais vai se sentir satisfeito, ou jamais vai se sentir ali preenchido, né, com as coisas desse mundo, né? Sempre vai faltar algo, né? Certa vez eu estava pensando assim, né, que a pessoa que não tem Jesus nesse mundo é uma pessoa oca. É uma pessoa oca, é uma pessoa que jamais vai conseguir se satisfazer com tudo aquilo, né, que ela acha que vai se satisfazer, né? Ela sempre vai, né, ser uma pessoa insatisfeita, né? E é interessante porque na faculdade, né, eu fiz faculdade de economia, e na faculdade você aprende uma lei básica da economia, né, né, que diz assim, né, quando uma necessidade do ser humano é suprida, logo vem outra atrás, né? Quando a necessidade do ser humano ela é suprida, logo vem outra necessidade atrás. E é uma verdade, porque nós vivemos nesse mundo para conquistar. Nós devemos ser conquistadores, como Josué foi conquistador, né? E muito melhor quando nós olhamos para as coisas que são de Deus e buscamos as conquistas que Deus tem determinado para as nossas vidas, e olhamos para a palavra de Deus e nos focamos naquilo que Deus tem de melhor para nós neste mundo. E a palavra de Deus é clara, evidente, quando ele diz assim: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Versículo lindo, maravilhoso, motivacional, mas que as pessoas simplesmente esquecem no decorrer da sua vida em Cristo, né? Ou fantasiosamente em Cristo, ou mentirosamente em Cristo, quando as pessoas querem viver um evangelho fabricado, né, por si só. O próprio Deus, ele disse aqui, alertando o povo, né? Olha como Deus é maravilhoso nessa palavra, né? O Senhor Deus, ele falou, né, que Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham o vosso desejo. Né? Deus não está interessado, irmão, sabe, em nos agradar. E nos agradar com aquilo que nós desejamos. Deus está interessado em que nós sejamos pessoas íntegras e fiéis a Ele, para que nós possamos alcançar todas as coisas que Ele tem para nós neste mundo. Né? Eu estava falando aqui no início, né, desta mensagem, quando eu falei a respeito da presença do Espírito Santo de Deus e de Jesus neste lugar. Né? São coisas assim, irmãos amados, que você com certeza não encontrará, né, na sua vida algo mais precioso, algo maior e algo mais importante do que isso. Você não vai encontrar algo maior do que isso na sua vida, porque é algo muito forte, é algo muito forte, a presença do Deus pleno, né? Da Trindade divina nas nossas vidas. Isso acontece porque o Espírito Santo de Deus vem transformar as nossas histórias, né? E Jesus Cristo, Filho de Deus, vem dar poder para as nossas vidas, para que nós possamos edificar, curar e libertar pessoas que estão necessitadas, não é verdade? Primeiro somos transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus, para depois, que a obra de Jesus seja manifesta e os dois trabalham de forma conjunta na nossa vida, ou melhor, os três trabalham de forma conjunta nas nossas vidas, né? E todas essas obras necessárias para o homem são complementadas por cada pessoa da Trindade Santa nas nossas vidas, né? E muitas vezes, sabe, as pessoas perdem a noção destas coisas espirituais tão necessárias para as nossas vidas e tão fortes para as nossas vidas, porque ao nosso redor existem, né, pessoas, existem demônios, existem circunstâncias que querem nos fazer, né, sermos enganados. Né? A diaconisa Dorenice ministrou aqui, né, sabiamente a palavra do Senhor hoje, né, dizendo claramente que, né, as nossas vidas, elas têm que estar focadas em Deus, né? Porque as pessoas têm uma tendência realmente de se frustrarem com Deus, né? Por conta das suas próprias atitudes, e elas não enxergam isso, né? Elas não enxergam que as maldições, os impedimentos, né, que as barreiras, né, que acontecem nas vidas são colocadas por elas mesmas, e depois olham para Deus e querem culpar Deus, ou querem questionar Deus, ou querem, né, ou se transformam em pessoas frias, sem fé nenhuma, sem rumo nenhum, porque se frustraram com aquele que jamais frustraria alguém, né, porque se frustraram com as suas próprias atitudes, estão cegas, não entendendo isso, achando que Deus tem que fazer qualquer coisa em qualquer momento nas nossas vidas, independente daquilo que nós somos, simplesmente porque um dia nós olhamos para Ele, né, chorando, né, necessitando da ajuda do Senhor, olhamos para Ele e começamos a clamar, mas nós não estamos interessados em mudar de vida, as pessoas não estão interessadas em mudar de vida, melhor dizendo, estão interessadas em receber o alívio para suas lutas, né? E Deus olha, e Deus conhece, e Deus sabe a verdade de cada um, né? E Deus sabe a verdade de cada um. O homem pode se enganar, mas Deus jamais se enganará em relação àquilo que nós somos ou àquilo que nós estamos fazendo, né? E as pessoas às vezes perdem isso de vista, né? Achando que, sabe, olham para Deus quando querem, né, clamam para Deus quando necessitam, né, e depois quando Deus atende ali a sua expectativa, ela, né, simplesmente deixa de fazer tudo aquilo que estava fazendo, orando, buscando, chorando e clamando a Deus, e se esquecem, conforme nós dissemos aqui, que outra necessidade muito em breve virá. É? E aí sofre de novo, sofre de novo, sofre de novo, aí começa a chorar de novo, e aí olha para Deus e vai chorar com Deus, e vai clamar a Deus, e vai ali rastejar na presença do Senhor, e quer que Deus faça. E quer que Deus faça. E eu me lembro de Moisés, quando Moisés estava ali para morrer já, e ele falou, olha, Deus vai fazer vocês entrarem na terra prometida. Eu não vou entrar, porque eu errei. Moisés falou, Deus não permitiu que eu entrasse, mas vocês vão entrar. E lá vocês vão receber a promessa de Deus. E vocês se desviarão. E vocês cultuarão a outros deuses lá, porque vocês são pessoas infiéis. E vocês esquecerão do teu Deus, de tudo aquilo que ele fez por vocês. É, Deus dando já uma palavra profética a respeito de tudo que, aquilo que iria acontecer, sabe? E existe uma, assim como nós falamos aqui, que após uma necessidade suprida, logo vem outro lugar. As pessoas, elas são assim muito, elas têm uma facilidade muito grande em se esquecer de Deus. Se esquecer daquilo que Deus fez, né? Ah, Deus fez ali, mas agora eu preciso de outra coisa, né? E se esquece que nós devemos cultivar as coisas que são de Deus na nossa vida e jamais deixar com que, né, as circunstâncias desse mundo apaguem o ânimo e a motivação que nós temos de cultuar a Deus, de buscar ao Senhor, né, de adorar ao Senhor e de fazer a vontade de Deus nas nossas vidas, né? Nós temos que, sabe, olhar para isso como algo muito mais importante do que as nossas necessidades nesse mundo, porque não existe pessoa aqui neste lugar hoje que não tenha uma necessidade grande na presença de Deus, ou um clamor a respeito de algo profundo e grande, né? E se nós não olharmos para Deus, né, e conforme a diaconisa Dorenice disse, aguardarmos o tempo de Deus e a vontade de Deus se cumprir, e nós, né, não sejamos aqueles que estaremos atrapalhando Deus em fazer aquilo que nós necessitamos, Deus fará. Né? Deus fará. Você precisa de algo grande. Deus tem poder para fazer. Você tem que estar disposto a ser fiel, independentemente do tempo e da hora que Deus vai fazer, e você tem que estar disposto a construir o quê? No coração de Deus, o desejo dele realizar. Deus estava falando aqui, você ouviu Deus falando, irmãos? Deus falou assim, olha que palavra terrível, olha que palavra terrível Deus falou, dizendo, olha, vocês vão ser exilados na Babilônia. Deus falou, vocês vão ser exilados na Babilônia, e Deus falou assim, vão destruir a cidade que se chama pelo meu nome. Deus falou, vão destruir a cidade, vão derrubar os muros da cidade, vão queimar as portas da cidade que se chama pelo meu nome, vão destruir o templo, né? O templo de Deus, e vão levar vocês exilados para uma terra que vocês não conhecem. E Deus falou assim, ao se cumprirem 70 anos, aí eu ouvirei a oração de vocês. Quando se cumprirem 70 anos, aí eu ouvirei a oração de vocês. Olha só, irmãos amados, aquilo que aquela nação estava construindo para si, aliás, havia construído para si, embora Deus, conforme ele disse na sua palavra claríssima, eu levantei os meus profetas, começando de madrugada, para vos alertar daquilo que aconteceria. E Jeremias falou: eu profetizei durante 23 anos, eu profetizei durante 23 anos a respeito daquilo que poderia acontecer. E Deus estava para realizar aquilo. E era o primeiro ano, irmãos, e era o primeiro ano de um rei, do rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor. Primeiro ano de um homem que não tinha experiência nenhuma, que reinava uma nação poderosa, né? Poderosíssima, melhor dizendo, né? E a Bíblia diz que o Senhor levantou este homem. Deus falou: eu levantei este homem, meu servo, olha só a palavra que Deus usou, meu servo Nabucodonosor, para vir, né, e castigar esta nação. Se nós olharmos para esse contexto, irmão, sabe, olha um pouco para esse contexto, sabe, e compreenda que quando Deus determinou o juízo, Deus estabeleceu o juízo e falou assim: depois de 70 anos, eu ouvirei a oração de vocês. Né? Não havia quem pudesse mudar essa sentença. As pessoas, né, que viviam naquela cidade deveriam passar por esta sentença de juízo de Deus. Sabe, irmãos, e se nós não tomarmos cuidado com as nossas atitudes, com a nossa postura em relação a Deus, virão sentenças de Deus. Virão sentenças de Deus sobre a nossa vida, visando o quê? Dar a você a recompensa pelas suas atitudes, visando com que você aprenda e não cometa novamente aquela determinada atitude, né, para que você se posicione e se foque naquilo que Deus deseja que você esteja fazendo. Às vezes eu olho para determinada situação que está acontecendo com as pessoas hoje que se dizem evangélicas, e você olha esse momento que o país está passando aqui, né, nessas eleições, sabe, e você vê o meio evangélico se movimentando, né, agindo de forma demoníaca, defendendo determinadas posturas e determinadas situações, para que as pessoas, elas possam ser convencidas a agir, né? E ali, né, eu não estou defendendo um ou outro, para mim, né, existe um contexto que eu não quero nem falar aqui hoje, né? Não poderia até falar depois pessoalmente para cada um, mas não quero ministrar aqui hoje, porque não compete a mim defender A ou B, né? Mas compete a mim olhar para aquilo que a igreja está fazendo, né, de forma terrível em relação àquilo que é o papel da igreja, que é ministrar Deus e não defender homens que erram, que pecam, né, e não defender homens, qualquer que seja ele, viu, irmãos, não está no cunho de um homem de Deus que sobe num púlpito ministrar algo que não seja Deus. E eu olho isso tudo, aí talvez você fale assim: mas pastor, tem que orientar, não tem que orientar coisa nenhuma, irmãos. Tem que pregar a palavra, e a palavra vai gerar, o Espírito Santo de Deus vai gerar a orientação necessária. Nós defendemos Deus e a palavra do Senhor, nós defendemos Deus e aquilo que Deus fala. É isso que nós defendemos. E você olha para aquilo que está acontecendo e você julgue. E você pratique aquilo, né, que estiver no seu coração. Mas a defesa da igreja é Deus. A defesa da igreja é a palavra do Senhor. mas fulano, beltrano, ciclano. Não interessa se é fulano, beltrano e ciclano. Não interessa. Interessa que a igreja tem um papel de levar o poder de Deus às pessoas. E o poder de Deus é suficiente para convencer as pessoas. O poder de Deus é suficiente. É suficiente, sabe, para mostrar a verdade para as pessoas e mostrar a vontade dele para as pessoas. O poder de Deus é suficiente para isso. Não precisamos transformar a igreja em algo que a igreja primitiva se deixou levar. A igreja primitiva foi corrompida quando homens começaram a ser usados segundo os valores dos homens. Os papas começaram a ser eleitos pelos reis. E aí eram adúlteros, eram ladrões, eram pessoas que não tinham o mínimo senso espiritual. E aí a igreja foi corrompida. E aí a igreja foi corrompida. E a igreja de Deus, ela não se corrompe porque ela segue a palavra. E quando ela deixa de seguir a palavra, ela já está corrompida. Ela já está corrompida. E se você não se atentar para aquilo que Deus está falando, conforme Deus falou, eu comecei de madrugada falando, você pode entrar para os mesmos erros, caminhar para os mesmos erros que aquele povo estava caminhando e sofreu as consequências disso. E o Senhor, irmãos, quando ele deu a sentença, ele falou, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu sei, eu é que sei, que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O fim que Deus deseja para as nossas vidas é de bênção. Deus quer você abençoado. E nós somos abençoados. E nós somos abençoados por Deus. E Deus jamais vai deixar de fazer isso com a sua vida, te abençoar. O desejo de Deus é te abençoar hoje, abençoar amanhã e depois de amanhã. O desejo de Deus é que você seja próspero em tudo o que você faz. Você está me ouvindo bem? Esse é o desejo de Deus, que você seja próspero em tudo o que você faz. Então você vai ter uma vida próspera espiritual e você vai ter uma vida próspera materialmente falando, Deus vai te dar condições das suas necessidades serem supridas através do seu trabalho. E as suas necessidades supridas é o quê? Responsabilidade de Deus. É responsabilidade de Deus quando Deus disse, que Ele sabe muito bem daquilo que nós necessitamos. O próprio Senhor Jesus falou que Deus sabe muito bem daquilo que nós necessitamos. E assim como Ele cuida, dos passarinhos, dos pássaros, dando alimento e sustento a eles, quanto mais a nós, que Ele nos ama com um sentimento profundo, um amor, que não tem medida para as nossas vidas, e as pessoas esquecem, e eu vou dizer de novo, as pessoas esquecem, e as pessoas esquecem, e as pessoas esquecem, que Deus conhece as nossas necessidades, e Ele está interessado em suprir as nossas necessidades, Ele está interessado em suprir as suas necessidades, Ele quer ser, o supridor das suas necessidades, não a necessidade do preguiçoso que não luta e não trabalha, mas Deus está interessado em te dar a vitória e fazer você ser um conquistador. E só se conquista algo pelo qual nós lutamos, irmãos. Não se conquista algo ficando parado, olhando para as quatro paredes, esperando vir a vitória de algo que jamais acontecerá, porque não existe luta para que haja vitória. quando uma pessoa vence algo, ele vence o quê? Uma disputa, né? Já viu corridas assim, né? As corridas, tá lá, todo mundo correndo, um ganha. Mas por quê? Porque ele disputou, né? Foi lá um corredor lá, né? Quando derem o sinal de corridas, ele fica parado lá, esperando Deus dar vitória para ele, né? E aí ele vai dizer, mas o senhor não falou que ia me dar a vitória? É? E ficou parado lá esperando. É? Vai acontecer a vitória, irmãos? Vai acontecer a vitória nunca. E o problema, sabe? O problema é das pessoas elas acharem, elas perverterem a palavra de Deus. E eu estou falando para você, e vou falar de novo, Deus quer te dar a vitória, Deus quer fazer de você uma pessoa próspera. Deus quer fazer de você uma pessoa onde todas e todas as suas necessidades sejam supridas. Deus quer fazer isso para glorificar o nome dEle, para você dizer, o meu Deus fez, para você dizer, Ele fez, para você dizer, Ele é o meu sustento, para você dizer, Ele é a minha força, para você dizer, Ele é a tua inteligência, para você dizer isso para as pessoas que estão ao seu redor, né, para você glorificar o nome dEle e para você entender, né, e aceitar que isso é necessário. Né? A gente, eu sempre, de uns tempos para cá, irmãos, eu não sei quanto tempo, né, mas talvez anos, eu tenho percebido assim, sabe, que sem milagres nas nossas vidas, não é um milagre a cada 15 anos, sem milagres, e são milagres constantes, sabe, nós não conseguimos. Sem o mover de Deus fazendo coisas sobrenaturais na sua vida, você não consegue a vitória. Sabe por quê? Porque Satanás, ele tenta o quê? Roubar, matar e destruir. Sabe? Então nós necessitamos dos milagres de Deus. Porque as vitórias de Deus, elas, né, manifestarão o milagre de Deus. Coisas impossíveis acontecerão na sua vida. Aquilo que era improvável, né? Que você olha assim para Deus, você olha assim para as coisas assim tão à sua frente, você fala, puxa vida, eu precisava tanto isso, mas está tão longe, está tão longe, eu não consigo alcançar porque está tão longe. Deus é aquele, irmãos, que faz com que estas coisas aconteçam. E você não vai entender como, mas Deus faz. Sabe? Porque nós vivemos de milagres. Olhar para você assim e falar assim, puxa vida, num momento de tanta luta, num momento de tanta dificuldade, eu estou aqui. Eu estou diferente, Deus tem me preservado. Deus tem preservado, sabe, a minha vida. Deus tem preservado o sustento, Deus tem preservado aquilo que eu necessito. E você não vai compreender, e você vai falar assim, mas como será? Sabe? Por que isso aconteceu? Não está acontecendo isso com outras pessoas, está acontecendo comigo? Porque é a presença de Deus. Porque é a presença de Deus, e talvez, se você não está vivendo isso, irmãos, na sua vida recorrente, na sua vida contínua, é porque talvez esteja faltando algo na sua vida em relação a Deus, porque o teu Deus tem esse desejo, e ele assumiu esta responsabilidade quando Jesus falou, né? Quando Jesus falou que Deus sabe muito bem daquilo que nós necessitamos, e quando Deus condenou o homem, quando Deus expulsou o homem da sua presença ali, né, com Adão e Eva, quando Deus expulsou Adão da sua presença, e ele disse assim, do suor do teu rosto você comerá, né? Você sabe o que aconteceu ali indiretamente? Deus falou assim: eu vou ter que cuidar dessa área. Né? Eu vou ter que cuidar disso. Acho que Deus, né? Deus é assim, sabe? Deus é assim. Deus falou, né? Ó, vocês vão para lá, para a terra da Babilônia, mas lá vocês vivam. Vocês, né, casem, vocês tenham filhos, vocês orem por aquela nação, para que haja paz ali, porque se houver paz ali, vocês terão paz. Porque vocês fazem parte daquela nação agora. Né? Deus, ele castiga, mas ele cuida, né? Deus mandou o povo para o deserto e estava lá, né? Mandava maná, tirava água da rocha, né? Colocava a nuvem lá, né? Para que o povo não fosse castigado pelo sol. Né? Deus é assim, irmãos, né? Maravilhoso. Sabe, Deus, a misericórdia de Deus, ela é tremenda. Mas a misericórdia de Deus serve para que nós não pereçamos, para que os objetivos de Deus aconteçam mais. A jornada difícil muitas vezes acontece por conta das nossas atitudes terríveis, né? Como Deus falou ali para aquele povo. Né? E você imagina, irmãos, você imagina um profeta falando, Jeremias falando, e aqueles que acreditavam em Deus, né? Ouvirem uma sentença dela, olha, dessa, depois de 70 anos, é que eu vou olhar para vocês. E vou trazer vocês de volta para essa terra destruída, para os muros destruídos, para uma terra miserável, uma terra miserável onde não tinha nada, tudo completamente destruído. Sabe? Deus falou, vou trazer vocês de volta. Para restaurar, para fazer cumprir a minha vontade. Se existe uma grande luta na sua vida hoje, e você está na presença de Deus, aguarde. Que talvez seja um momento de restauração. Talvez seja um momento de restauração. Né? Neemias foi usado por Deus para ali edificar os muros, para ali construir os portões novamente da cidade santa, mas Satanás tentou impedir. Né? Satanás tentou impedir, através ali de homens estrangeiros que queriam que a cidade permanecesse arrasada. Neemias percebeu tudo isso, e a Bíblia diz que os homens que estavam ali construindo, reconstruindo os muros, a Bíblia diz que Neemias ordenou e disse, com uma mão vocês segurem a espada, e com a outra mão vocês reconstruam os muros. Né? Aí você talvez, você fala, que lindo, pastor, que lindo, que coisa maravilhosa. E talvez Deus esteja dizendo para você assim, olha, a reconstrução não é fácil, porque o teu inimigo não vai aceitar a restauração, porque o teu inimigo vai tentar te destruir e vai tentar impedir a obra que Deus tem na sua vida. Então você tem que lutar, e você tem que trabalhar, e você tem que se esforçar, e você tem que buscar no Deus de Israel, aquele que dá sabedoria e entendimento, para que você possa conquistar. Para que você possa conquistar. E talvez você esteja, né, esperando com que as coisas aconteçam de forma beijada, de mão beijada para você. Quando nós olhamos para Deus, nós olhamos para Ele e nós entendemos, sabe, que Ele está conosco. Mas nós também entendemos que nós temos o nosso papel nessa luta. Sabe, nosso papel nessa luta. Quando você se esquece daquilo que você deve ser para que as coisas de Deus aconteçam na sua vida, você vira alvo fácil das trevas, sabe? você vira alfaço das trevas, que o teu inimigo, ele tenta te destruir. Satanás, irmãos, Satanás, eu vou dizer para você uma palavra assim, porque ele é desprezível, né? Satanás, ele tenta destruir esta igreja há anos. Ele tenta destruir essa igreja há anos. E a gente percebe as ações satânicas dele, só não percebe quem não parou para observar. Mas ele não tem autoridade suficiente para isso. Mas ele não pode executar esta obra, porque o Senhor é o Deus da igreja. Porque o Senhor impõe limites para que esta obra demoníaca aconteça, para que a vitória venha. Para que a vitória venha. Se você olhar num contexto espiritual, você vai compreender o que eu estou dizendo. E se você olhar num contexto espiritual, você vai entender que a glória de Deus sempre se manifesta naqueles que são fiéis a Ele. Né? Mas nós enfrentamos lutas, irmãos. Nós enfrentamos lutas. E as lutas são para serem vencidas. As lutas são para serem ali, né, motivo de vitória para as nossas vidas. Então você se levante para lutar, e você se levante então para guerrear, e você se predisponha, sabe, a avançar na presença de Deus, cambaleando que seja, sabe, triste que seja, amargurado que seja, porque o refrigério de Deus vem, e o vigor de Deus vem, para que você possa lutar, para que você possa alcançar a vitória de Deus, que Ele tanto deseja para a sua vida. Sabe, irmãos, e este vigor, e essa fé, e essa esperança, não podem deixar, né, de sair da sua mente. Não podem deixar de sair da sua mente, sabe? Porque quando você se sentir desmotivado, você vai lembrar. Deus sabe das minhas necessidades. Você vai lembrar que o teu Deus não te abandona. Você vai lembrar que a tua jornada é dura, mas o teu Deus está nela. Teu Deus está nela, acompanhando o teu sofrimento às vezes e as suas lutas, mas Deus está nela. E se você parar, e se você recuar, a Bíblia diz que Deus não tem prazer com a sua vida. Aí você fala, pastor, mas que palavra difícil essa. Foi Deus que falou que Ele não tem prazer naquele que põe a mão no arado e volta para trás. Ele não tem prazer. Irmãos, a gente tem que olhar para Deus e a gente tem que lembrar da palavra e medir a nossa vida. Né? Domingo passado eu falei aqui, né, que, né, Deus falou assim, né, que eu odeio o divórcio. Falei isso. Se você lembrar disso, você nunca vai se divorciar na sua vida. Você vai lutar até o fim. Você vai lutar até o fim. A não ser que haja algo que Deus admita como sendo motivacional para isso. E você está na plena vontade de Deus. Na plena vontade de Deus, e Deus reconhece isso. E Deus, falando isso, né, eu lembrei assim de uma palavra, Deus falou assim que o homem, ele deve se lembrar da mulher da sua mocidade, né? Ele deve se lembrar sempre da mulher da sua mocidade. ele não deve abandonar nunca a mulher da sua mocidade. Sabe por quê, irmãos? Porque o homem fica com 90 anos de idade ali, o homem ainda tem desejos, né? A mulher, ela é um pouco diferente. E o homem, se ele não se lembrar da mulher da mocidade dele, né? Que é a companheira, que é a mulher que lutou junto, que é a mulher que construiu junto, ele vai olhar para as pessoas que são mais novas e vai ter um desejo que jamais está no coração de Deus que ele tenha. Porque quando Deus estabelece coisas nas nossas vidas, ele estabelece para que nós compreendamos e para que nós sigamos, independentemente de desejos, independentemente de circunstâncias, independentemente de genética, independentemente de qualquer coisa. E Deus criou o homem, e ele sabe, e ele falou, né? Porque ele sabe, e ele falou, não. Porque ele sabe, e ele falou, né? Porque o nosso Deus é perfeito, né? Ele jamais abre mão da obediência, do conhecimento dele. Ele jamais abre mão, sabe, irmãos, sabe, que nós sejamos fiéis a ele, independentemente de qualquer circunstância na nossa vida. E quando nós aprendermos a sermos fiéis a Deus, né, conhecendo a verdadeira palavra do Senhor e nos lembrando da palavra, vai ser muito fácil, irmãos. Quando você se lembrar da palavra, vai ser muito fácil. Quando você se lembrar da palavra, vai ser muito fácil. Por isso que Deus, né, lamentou ali no profeta Oséias, dizendo: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento de Deus. A destruição vem porque as pessoas não conhecem Deus. A destruição vem porque as pessoas não conhecem o Senhor. Hoje nós vemos um quadro crítico, não é de hoje já, de muitos anos, talvez, né, mais de uma década. Nós vemos pastores que nunca leram a Bíblia toda. Presbíteros que nunca leram a Bíblia toda. Né? Que são levantados para ensinar algo que eles não aprenderam. São levantados para falar de algo que eles não acreditam. Que são levantados para ministrar algo, né, que não faz parte da vida deles. É uma situação terrível e triste, irmão, sabe? É uma situação terrível e triste. Essa situação, essas circunstâncias que muitas vezes nós vemos nas igrejas, e é por isso que as pessoas, elas são hoje, né, ensinadas de forma muito superficial sobre as coisas que são de Deus. É muito fácil nós chegarmos aqui todos os domingos e todas as quintas-feiras, né, e pregarmos, sabe, a vitória. E pregarmos a prosperidade, e pregarmos a riqueza, e pregarmos ali a transformação, né? E pregarmos tudo aquilo que, sabe, né, é agradável ao ser humano. É muito fácil fazer isso, irmãos. É muito fácil fazer isso, né? Dizer que você vai ser abençoado independentemente da sua vida, independente daquilo que você faz, independentemente daquilo que você é. É muito fácil fazer isso, sabe? Mas é isso que os profetas faziam e que Deus recriminou. Eu não os enviei. Eu não os enviei. E que você perceba isso, sabe, irmãos? Perceba isso. Zele para que a sua vida seja um altar de adoração mesmo ao Senhor. Se esforce para que a presença de Deus seja manifesta na sua vida. Se esforce para que o seu lar seja um lar de paz e alegria. se esforce para que isso aconteça. Sabe, porque quando algum sinal daquilo que Deus não determinou para a sua vida estiver acontecendo, é um grande sinal de alerta para você. Sabe, quando, eu sempre falo, o termômetro da nossa vida espiritual é a nossa casa. O termômetro da nossa vida espiritual é a nossa casa. Quando a sua casa, né, a sua casa tem problemas, quando a sua casa não tem ali os sinais que Deus deixou claros que estariam dentro da sua casa, que a paz, abundância, alegria, né, obediência, filhos abençoados, sabe, necessidades supridas. Quando você enxergar algum sinal, né, que não faz parte daquilo que Deus disse que seria, é um grande alerta para que você possa o quê? Mudar alguma coisa na sua vida. Entenda que não é Deus que tem que mudar. É você que tem que mudar. É você que tem que mudar. Mas eu estou fazendo tudo certo. Pastor, eu estou fazendo tudo certo. Se você está fazendo tudo certo, aguarde o tempo de Deus. Mas faça uma autoanálise bíblica na sua vida e veja se você está fazendo tudo certo mesmo. Porque Satanás cega o entendimento. Veja se está tudo certo mesmo. Seja humilde. Seja humilde. Você sabe por que você tem que ser humilde? Porque se você for humilde, o Espírito Santo de Deus vai falar aos seus ouvidos. É isso. Ele vai falar assim, é isso. Ele vai falar, é isso que está acontecendo. É aqui que tem que mudar. O Espírito Santo de Deus vai fazer isso. Ele vai fazer isso quando você for humilde. Quando você for humilde e falar, Senhor, o Senhor vai olhar para você. E o Senhor falou assim, né? Acabou os 70 anos, vocês me invocarão. E passarão a orar a mim, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Eu vou dizer de novo aquilo que eu já falei aqui, acho que umas 3 vezes. Olha a palavra. E olha a condição da palavra. Você vai se encontrar com o teu Deus quando você o buscar de todo o seu coração. De todo o seu coração. É, e a gente olha a palavra, sabe, irmãos? A gente às vezes eu olho assim, Olha a palavra de Deus e eu vejo a profundidade da palavra, porque Deus, ele é sábio o suficiente para escrever palavras que demonstram a profundidade da sua palavra. E o Senhor falou assim, vocês vão me achar, vocês vão me buscar em primeiro, olha só, vocês vão me buscar e me acharão quando me buscar de todo o vosso coração. Aí Jesus falou assim, aquele que ama mais pai, mãe e filhos do que a mim, não é digno de mim. É? Aquele que ama pai, mãe, filho, irmãos, esqueci dos irmãos, não é digno de mim. É? E à medida, A medida da nossa fidelidade é a palavra, né, irmãos? A medida da nossa fidelidade é a palavra. É a palavra, é a medida. É a medida que Deus vai usar. Quando você for julgado, é a medida que Deus vai usar. Ele vai usar a palavra dele. Olha, eu falei isso. Ele vai usar a palavra. Vai te confrontar contra a palavra. Eu falei isso. E você, como é que você foi em relação àquilo que eu falei? Né? E aí, irmãos, sabe, eu acho que se nós fizéssemos essa reflexão nesses versículos, que Deus demonstra uma profundidade incrível do pensamento, da visão dele, a igreja seria diferente. Mas as pessoas, elas não olham a profundidade da palavra. Elas não olham a profundidade da palavra, né? E elas querem a superficialidade da palavra. Elas querem, né? Elas querem viver a superficialidade e não a profundidade para dizer assim: eu não estou sendo assim, né? A pessoa, né? Ela tem que olhar para a palavra e tem que ter assim a humildade de dizer: eu não estou sendo assim. Eu não estou agindo, né, conforme esta palavra. Eu não estou agindo conforme esta palavra. E se você se colocar diante de Deus e falar: eu quero, você vai conseguir. Seja humilde, sabe? Seja humilde. Se coloque diante de Deus falando: Senhor, não estou sendo, eu quero ser. E lute. E lute para ser. Sabe? Você acha que você vai encontrar o Senhor se você não buscar de todo o coração? Você acha que você vai conseguir encontrar com Deus se você não buscar de todo o seu coração? A palavra de Deus diz que não. A palavra de Deus diz que você deve buscar para achar. Se você não busca, você não acha. E quando você buscar, você tem que buscar de todo o seu coração. Sabe, irmãos? E olha, Deus falou: me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Chega um momento em que você vai, o quê? Sabe? Clamar e buscar ao Senhor, para que Deus possa agir. Daniel, ele viveu na Babilônia nesses 70 anos. A Bíblia diz que Daniel era um homem fiel a Deus. A Bíblia diz que Deus, que Daniel, ele parava 3 vezes ao dia para orar. E ele se voltava para Jerusalém durante a sua oração, e eu penso que de forma desesperada. Desesperada no sentido de sentir a necessidade de estar lá, e não podia estar. Era um homem que viveu o poder de Deus, era um homem que manifestou a sua fé ali de forma tremenda, um homem justo, foi exaltado por Deus na Babilônia, mas não podia voltar. Mas não podia voltar, ele queria voltar, né? O coração dele clamava por voltar. Ele se voltava para Jerusalém para orar, de tanto anseio que ele tinha de estar lá buscando a Deus, e não podia voltar, né? Aí você fala assim: pô, Deus estava com ele. Eu falei para você que Deus já está contigo na sua luta. Eu falei para você que na sua luta Deus ia cuidar de você. Mas tem coisas que só vão acontecer contigo efetivamente quando os desígnios de Deus se cumprirem. Sabe, irmãos? Por isso que a gente tem que ter paciência. Por isso que a gente tem que ter, sabe, fé. Por isso que a gente não pode perder de vista aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Olhando sempre para Ele, porque quantas coisas ruins nós construímos na nossa vida, por atitudes malucas e loucas em relação a Deus. Quantas vezes, sabe? Quantas vezes atitudes loucas e malucas vão gerar, sabe, essa situação nas nossas vidas, como a de Daniel. Né? É a mesma coisa uma pessoa que está num hospital internado, um hospital maravilhoso, com todos os recursos, ótimos médicos, enfermeiros, né? Todos os aparelhos moderníssimos, está ali sendo muito bem cuidado, está ali, sabe, comendo uma comida boa do hospital, que é muito luxuoso, rico, mas ele não queria estar lá. Ele não queria estar lá. Ele queria estar na casa dele, mas ele não pode estar na casa dele, porque ele está em tratamento. Né? Ele está em tratamento. Está tendo um bom tratamento? Tá. Mas está em tratamento. Sabe, irmãos, não é fácil. Eu tive pneumonia há 3 anos atrás. Não é fácil. Está lá, bem cuidado, e o seu desejo é não estar lá. Né? Não é fácil. Eu quero orar por você agora. Nós já vamos encerrar, irmãos. Agora que eu olhei no relógio, falei assim para mim, eu vou terminar a mensagem 15 para as 11. Né? É. Todo mundo dá risada, eu sei por que todo mundo dá risada. Eu vou orar por você agora. E não perca esse momento, sabe, irmãos? Seja humilde agora. Seja humilde agora. Deus ainda está aqui. Deus ainda está aqui. Filho de Deus, meu Senhor. Deus Altíssimo e Deus Tremendo, meu Senhor. Deus que tudo pode, Deus que tudo faz, Senhor. Deus que reina absoluto, Senhor. Deus que transforma as vidas, Senhor. Deus que enche este lugar com Teu Espírito Santo, meu Senhor. Tu és Deus, Senhor da glória, Pai. O Senhor das nossas jornadas, Senhor da glória, Pai. Está, Senhor da glória, Pai, adiante. E Tu és a nossa retaguarda também, Senhor da glória. Tu és aquele que nos sustenta, Senhor. Tu és aquele que nos dá paz, que traz alegria, Senhor, de toda a glória, Pai. Que nos dá vigor, Senhor, para avançarmos, Senhor, na Tua presença, Senhor. Para avançarmos, Senhor, segundo o Teu Espírito Santo, Senhor. E eu rogo a Ti agora em nome de Jesus, Senhor. Manifesta-te agora aqui neste lugar, Senhor. Manifesta-te pelo Teu poder, Senhor. Mais uma vez, Senhor da glória, Pai. Mais uma vez, Altíssimo Deus. Revela-te a esta igreja, a este povo, Senhor. Enche este lugar, Senhor, com Teu poder agora, Senhor. Ô Senhor de toda a glória, fala aos ouvidos, aos corações que aqui estão, Senhor. Fala, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, para que a Tua glória se manifeste na vida de cada um que aqui está, Senhor. Tu és Deus para realizar esta obra, Senhor. Nós não podemos fazer, Senhor, mas Tu podes realizar, Senhor. Alivia as dores, Senhor. Dá sabedoria, Senhor. Muda as histórias, Senhor. Muda as histórias, Senhor Deus, através das atitudes. Muda as histórias através, Senhor, da mudança de rumo, Senhor, da glória, Pai. Muda as histórias, Senhor. Porque Tu és o caminho sempre, Senhor, da glória, Pai. Tu és o caminho sempre, Senhor, de toda glória. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço. Que aquele que tem rejeitado a Ti, Senhor. Que aquele que tem rejeitado, Senhor, de toda a terra, Pai. Oh, Senhor, de forma cega, Senhor. Oh, Deus. princípios, aquele que tem ajeitado, Senhor, a Tua vontade, Senhor. Que Tu venhas, Senhor, de toda a glória pelo Teu poder, Senhor. Vir agora, Senhor, da glória e receber os Teus filhos, Senhor. Os Teus filhos de novo, Senhor, na Tua presença, Senhor. Vem Deus, ricalaba subi aí a balava cheia, serebicando a balava cheia, Senhor. Vem Deus e ministra, Senhor, sobre cada vida aqui o Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, meu Senhor, eu dou ordens agora a toda barreira demoníaca, toda barreira que Satanás tem erguido, que caia agora em nome de Jesus, que caia agora pelo poder de Deus em nome de Jesus, Senhor. Pai, glorifica o Teu nome, Senhor. Liberta os cativos oprimidos, Senhor. Liberta aquele que está perdido, Senhor, nos seus caminhos, Senhor. Oh Deus, fala aquele que não sabe como agir, Senhor. Orienta aquele, Senhor, que está perdido, Senhor. Ousa o Senhor de toda a glória, Pai, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado, Senhor. Pai, humilha Satanás mais uma vez, Senhor. Humilha ele, Senhor, da glória, Pai. Humilha, Senhor, da glória, Pai, mais uma vez, Senhor. Porque ele é desprezível, Senhor, de toda a terra, Pai. Ele é desprezível nas nossas vidas, Senhor. Ele tenta, ele se levanta e ele cai. Ele se levanta e ele cai. Ele se levanta e ele cai. Até o dia derradeiro, Senhor da glória, quando ele não vai poder mais se levantar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Eu abençoo a tua igreja mais uma vez, para a glória de ti, somente para a glória de ti, meu Senhor. Em nome de Jesus, aleluia. Graças a Deus.